As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Depois de repetidas chamadas de atenção da autarquia e de algumas juntas de freguesia do Conselho de Tomar, junto das infraestruturas de Portugal, para que esta empresa cumprisse com a sua obrigação de proceder à limpeza das bermas das estradas nacionais à sua responsabilidade, e já depois da IP, ao contrário do que tinha garantido numa resposta a um pedido de esclarecimento submetido pela ERTS, que iria avançar com essa limpeza ainda em agosto e concluir no início de setembro, tudo permanece na mesma. Face a esta situação, a Junta Urbana de Tomar decidiu ela avançar com a intervenção e na manhã desta sexta-feira procedeu ao corte de vegetação na estrada de Leiria, uma vez que as infraestruturas de Portugal continuam numa clara violação da lei que exige a manutenção das faixas de segurança junto das estradas a não proceder de acordo. A reportagem da ERTS esteve no local e falou com Augusto Barros, o presidente da Junta Urbana de Tomar, sobre o arrastar desta situação, situação que o autarca lamenta.
Que é com tristeza que de facto nós andamos a fazer esta limpeza. Porque são trabalhos que não nos competem a nós e que de facto temos que intervir. Porquê? Temos ações de eventos na cidade que era uma vergonha as entradas da cidade, especialmente pelo lado de Leiria, em que as pessoas entravam aqui e viam um autêntico matagal de um lado e do outro, e tentámos desbravar uma parte da entrada da cidade, que vai desde lá de cima, que se corta para os pegões, até aqui à entrada da cidade e todos os acessos que deram à Senhora da Piedade. Porque nós vamos ter no domingo a procissão de Nossa Senhora da Piedade. E como tal é uma área de muita intervenção, é uma área que nós vamos passar aqui com a procissão na 113, e de facto era uma vergonha no estado em que ela estava. Fomos obrigados a meter mãos a isto, porque das estradas de Portugal, das infraestruturas, zero. Esperávamos que eles vissem os últimos dias, sabendo que há estátuas em Tomar, sabendo que há a procissão da Senhora da Piedade, passa por dessas estradas, ainda pensámos que eles tinham um bocadinho de consciência e que de facto viessem ao local e fizessem uma intervenção pelo menos na 110 e na 113. Mas não, infelizmente, mantemos a zero. Eu digo, é de lastimar, é de varrar aos céus o que nos estão a fazer. Mas eu sei que não é só cá em Tomar, é por todo o país. Portanto, é um caso grave que está-se a passar e as pessoas nem veem quem está responsável por isto, nem veem o perigo que há em certas zonas, os sinais tapados com erva, zonas perigosas de entrar na própria estradas nacionais, em que o perigo respeita a todo momento.
Ficou também a certeza do Presidente da Junta Urbana de uma intervenção idêntica na Nacional 110, entre Carvalho de Figueiredo e São Lourenço, isto caso a Infraestruturas de Portugal não cumpra com a sua obrigação.
Caso a CIP não intervier, entretanto, nestes dias, nós teremos que atuar também na 110. Na 110 e na 349/3, que é aquela que vai para Torres Novas via Paialvo. Porque eu digo sinceramente, qualquer delas está em péssimo estado. O tempo foi propício a isso. Foram cortadas já o ano passado praticamente e elas não tiveram mais nenhuma manutenção de ceifa. O que está a passar é incrível. Portanto, eu acho que estas ceifas deviam ter feito este ano pelo menos duas ou três vezes. Não chegava ao ponto que chegaram. Está certo que tivesse uma ceifa última agora, mas deviam ter feito uma anteriormente. Portanto, eu digo, se por acaso as infraestruturas, se por acaso não entrarem nestes trabalhos, a 110 na área da urbana, vamos também intervir nela. Esperamos que eles comecem estes trabalhos rapidamente, mas não acredito. Pelo que eu estou a ver, não sei, não estou a ver nada de especial para eles arrancarem. Não deram mostras disso, ainda há dias de Almadas a responder um recado assim um bocado agreste, diretamente, não foi diretamente, mas foi quase. O Arlindo da freguesia da Madalena, só porque ele cortou a erva que estava em péssimo estado na rotunda, quando se vai para a zona industrial, e alguém de uma rádio chamou a atenção que eles não tinham feito, e eles ainda por cima ainda ameaçaram que o Sr. Presidente de Junta não tinha nada a que intervir. Mas os Presidentes de Junta são nomeados na sua área territorial para ver o que está bem e o que está mal, isto é, o termo é este, e devemos atuar conforme as medidas. Não podemos deixar morrer pessoas só porque uma instituição que é responsável por estradas não tome conta delas. E acho que neste ponto nós estamos a fazer o nosso dever. E se eles hoje amanhã não entenderem que não querem, deleguem competências às câmaras e às juntas, paguem-nos a nós, como deve ser, que nós cuidamos das nossas áreas. E não temos problemas em fazê-lo. Agora, assim, neste estado é que não.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 52 anos está a ser julgado no Tribunal de Santarém por suspeitas de prática de 60 crimes de violação que tiveram como vítima a sua enteada na altura com 13 anos de idade numa residência situada no entroncamento O arguido responde desta forma por um crime de violação na forma consumada e 59 na forma tentada, para além da coação agravada. Tal comércio avançou em tempo oportuno, precisamente por ocasião da detenção do indivíduo pela polícia judiciária. O homem aproveitava o facto de dormir com o menor enquanto a mãe da menina descansava sozinha noutro quarto em virtude de um problema de saúde. Em 2016 terá acontecido então a violação consumada, sendo que a partir dessa data e num período de um ano o homem tentou repetir o ato por umas 59 vezes, só que a resistência oferecida pela menor impediram-no de concretizar os seus intentos. Foi a mãe da vítima que apresentou queixa às autoridades, desde então que o homem tem estado em prisão preventiva.
Rádio F, a primeira a informar.
A escassos dias do arranque de mais um ano letivo, a ERTS tem dado voz àqueles que são responsáveis pelas várias estruturas de ensino no Conselho de Tomar, nomeadamente os agrupamentos de escola, mas não só. António Feliciano.
A ERTE está a promover um ciclo de entrevistas dedicado ao regresso às aulas no Conselho de Tomar. Nesta quarta-feira, por exemplo, houve registro para a presença em estúdio de Paulo Macedo, diretor do Grupamento de Escolas Templários, que fez um ponto de situação em torno do início do ano letivo, que será precisamente a 17 de setembro. Foram abordados muitos dos assuntos que marcaram a atualidade daquele agrupamento, dentre os quais o número de professores e auxiliares, assim como a relação com pais, encarregados de educação e alunos, entre outros. No que aos docentes diz respeito, Paulo Macedo admitiu que a instabilidade que se vive no setor possa influenciar negativamente e dá o exemplo de uma professora de Santo Tirso que foi colocada em Tomar, para referir que cabe aos agrupamentos tentar minorar o prejuízo de estar longe de casa.
Mexe sempre, portanto, as listas saíram na quinta-feira à tarde, portanto, a semana passada, portanto, os colegas tinham as tais 48 horas para se apresentar, a maior parte aproveitou para se apresentar na segunda-feira, que foi dia 3, e posso dar aqui um exemplo, mas poderia apontar outros. Tenho colegas que vieram, tenho um colega em concreto que veio de Santo Tirso, não é? Portanto, tomou conhecimento que foi colocada aqui numa escola em Tomar. Isto é uma mudança radical, quer queremos, quer não, fazer uma deslocação destas. Porque quando os colegas são colocados, os meus colegas docentes são colocados, não têm conhecimento qual é o horário semanal que vão ter. Sabem que foram colocados naquela escola, mas ainda não sabem, entre a segunda e a sexta, qual é o horário semanal. E isto tem toda a diferença. Portanto, um horário que comece, tipo, vamos supor, 8h30, que termine, tipo, às 5h30, para uma pessoa que tem que ir para Santo Tirso, é um bocado complicado. Mas nós conseguirmos depois, porque isto é feito com antecedência, mas temos que orientar os horários de forma a que não se prejudique a vida de uma pessoa que tem que fazer estes muitos quilómetros, porque a motivação de um docente que tenta sala de aula com um ambiente mais agradável, com melhores condições de trabalho e, inclusive, com melhor horário, é outra do que uma pessoa que tenha um horário completamente desfasado com a sua própria vida. Porque estou a falar desta enorme distância, mas há outros colegas que têm mesmo que fazer distâncias de muitos quilómetros diariamente, e que é muito complicado.
A Escola Equestre Vítor Rodrigues, na União de Freguesias Casais Alvibeira, realiza a sua quarta Gala Equestre Iniciativa de Cariz Solidário, desta feita tendo como destinatária a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo. O espetáculo tem lugar nesta sexta-feira, pelas 21 horas, na Praça de Tor José Salvador, em Tomar. Os ingressos continuam à venda na Escola Equestre e ainda nas lojas Giovanni e SMF, na Filmótica, Café Santiria, Palco das Especiarias, Legenda Medieval, Pastelarias Tropical e Amor Lusitano. Carlos Silva, um dos rostos da organização, referia a quando da apresentação do evento que o espetáculo nasce do esforço de muitas pessoas e foi recordado também um dos impulsionadores da iniciativa, no caso, Luís Boa Vida.
Isto só se pode realizar com força de vontade de algumas pessoas. Por exemplo, o nosso amigo Vítor Rodrigues tem esta escola chamada Escola Equestre Vítor Rodrigues, mas é uma escola de amizade, de solidária, que agradecemos também, portanto, ao Vítor Rodrigues, proprietário da escola, à sua família e aos alunos também da escola, porque só assim é que se pode fazer aquilo que fazemos todos os anos. Este ano não vai fugir à regra, é para uma instituição que merece o nosso respeito e, como disse, queria que vocês fizessem o máximo publicidade possível, porque merece todas as pessoas que necessitam de ajuda, nós estamos para ajudar. Também queria realçar que um dos impulsionadores deste evento, desta atividade, foi o meu amigo, amigo de todos nós, Luís Boa Vida. Um homem incansável, solidário, e que nós também fazemos isto. Ele não está cá fisicamente, mas está presente no nosso sentimento. Foi um homem bom que esteve sempre à frente na ajuda a quem precisa.
Vítor Rodrigues, da Escola Equestre, prometeu um espetáculo recheado de novidades nesta sexta-feira, até para que a sua capacidade atrativa se mantenha.
Um espetáculo, pois, vai ter novidades. Não pode ser sempre igual, temos que inovar, não é? E este ano foi decidido ser para a Associação de Saúde Mental, porque assim pensamos que havia aí uma outra situação de um inquérito, por assim dizer, e não funcionou. Como tal, eu e o meu amigo Luís Bovida, que já não está, tínhamos decidido que iria ser para a Associação de Saúde Mental. E assim vamos cumprir aquilo que combinamos.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma das mais significativas manifestações religiosas realizadas anualmente no Conselho de Tomar. Trata-se do Círio de Nossa Senhora da Piedade, procissão que mobiliza milhares de pessoas e que este ano decorre no domingo, com os tradicionais festejos e cortejos a realizarem-se entre a Mata dos Sete Montes, com concentração de cavaleiros, charretes e banda, a Praça da República, onde se inicia a procissão, e a Ermida da Padroeira de Tomar, onde será realizada a Missa Solene, este ano presidida pelo Bispo de Santarém, José Traquina, como aliás refere Ricardo Carlos, da Comissão de Culto do Círio de Nossa Senhora da Piedade.
Este ano vai ser em praticamente tudo similar ao ano, ao ano transato, com uma grande diferença na nossa perspectiva, que é a presença do Sr. Bispo de Santarém, Dom José Traquina, que estará presente a partir do início solene da procissão, que será na Praça da República, tendo o cortejo início, como sempre, com os cavalos com os burros, com o normal que costuma começar na Mata dos Sete Montes, e depois então dando-se início à parte mais solene, com a entrada do Círio, com a entrada do andor de Nossa Senhora da Piedade, isto já na Praça da República junto à Igreja de São João, e aí o senhor Bispo de Santarém presidirá a partir daí a procissão, e depois presidirá também à missa celebrada no alto do monte. É uma procissão, como todos sabem, com muita história em Tomar, não é algo que foi criado há poucos anos, é algo que tem muitos anos e que já teve muitas pessoas da cidade e até mesmo do concelho envolvidos. Até mesmo por isso é que a organização este ano convidou a estarem presentes todas as juntas de freguesia, todas as paróquias do concelho, para estarem presentes com os seus pendões e fazerem parte da procissão, isto de modo a integrar todo o concelho, porque tal como diz, é uma festa que traz muita gente para o concelho, e aquilo que a organização pretende é precisamente isso, integrar todo o concelho. Depois da missa, nós também teremos, e existirá também, um almoço muito variado e animação ao longo da tarde. O cortejo sairá da Mata dos Sete Montes por volta das 9:15, 9:30, e dirigir-se-á, portanto, pela Avenida Cândido Madureira, a Ponte Nova, a Rua de Santiria, a Rua Marquês de Pombal, a Rua Serpa Pinto, corredora, depois na Praça da República, onde entrará então a parte solene, como eu disse há pouco, depois seguirá a Rua Silva Magalhães, a Rua de Leiria, a Rua Conde Miguel Formigão, até à Capela, onde está prevista decorrer a missa por volta das 11 horas, e após o término da mesma, então iniciar-se-á o serviço de almoço, e depois, a partir das 14:30, começarão então as duas atuações ao vivo que estão planeadas.
Herz ouviu também o Parque de Tomar, o Padre Mário Duarte, sobre o Círio, naquela que é, do ponto de vista religioso, uma das mais significativas manifestações de fé no concelho.
Eu penso que traz uma dimensão que está a ser muito valorizada na Igreja e que tem a ver com a espiritualidade mariana. Penso que isso é importante. Aliás, nós temos algumas festas, bastante festas até, dedicadas a Nossa Senhora. Esta da Senhora da Piedade é especial, é uma festa que se celebra em setembro em muitas localidades por esse país fora e por esse mundo fora, e penso que a particularidade que pode trazer é aquela de combinar aquelas que são as dores do nosso dia-a-dia com aquelas que são as alegrias que nós experimentamos também no dia-a-dia. E sempre encaminhados para uma visão de esperança sobre o mundo que nos rodeia. Muitos são os sinais negativos que todos os dias nos são apresentados de todos os âmbitos, incluindo o eclesial e ao mesmo tempo o profano. E eu gostaria que esta fosse uma ocasião para nos virarmos para o futuro e não ficarmos eternamente presos ao passado, que muitas vezes é marcado pelas dores, pelos sofrimentos, e que tivéssemos esta visão mais alargada, mais abrangente em termos de futuro. Isto é, que desejássemos todos, com o auxílio de Maria, Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, um futuro melhor, um futuro mais risonho, um futuro mais próspero. Por isso, eu gostaria que esta festa da Senhora da Piedade, este sírio, servisse para nós como uma oportunidade para nos organizarmos melhor, para refletirmos sobre o presente, sem nunca esquecer o passado, mas sempre virados para um futuro que nós desejamos seja um futuro próspero e alegre para todos. E sempre movidos pela ideia da esperança que esta mesma festa nos comunica.
Muito bem, é isto mesmo. Está feito. Está vá. Tudo a correr.
Ok. Vá. Obrigado.
Obrigado, meu.
Bom dia.
Abraço. Igualmente. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigado. A Farmácia Nova vai mudar para novas instalações e ao longo dos últimos dias tem levado a cabo uma campanha de marketing muito original, denominada A Galinha que Atravessou a Estrada. Esta sexta-feira, no Mercado Municipal, a campanha prosseguiu com grande sucesso e com as pessoas a questionarem-se porque estava a ser usada uma figurante com um traje de galinha para anunciar uma farmácia. A reportagem da ERTS procurou também a resposta, neste caso, junto da diretora clínica da farmácia, Paulo Pires da Silva, que falou também daquilo que são os objetivos desta mudança.
A farmácia vai mudar, em termos de inovação, eu acho que é fundamental falar sobre isto. A farmácia nova tende realmente a estar acompanhada sempre paralelamente com tudo que é inovação. Não só ao nível de serviço, ao nível da qualidade, do atendimento, ao nível da organização do próprio espaço, e daí a necessidade de mudar para outro espaço, para implementarmos uma segunda etapa do projeto da farmácia nova. Portanto, agora é uma segunda etapa, uma nova visita, como nós dizemos, porque vamos ter espaço, condições, com uma equipa muito, muito coesa, uma equipa muito fantástica, que está tudo por tudo, e que estamos ali para servir os nossos utentes todos os dias, em várias vertentes, em várias vertentes.
Quando é que a galinha pode começar a atravessar a estrada?
A galinha aos poucos já está a atravessar a estrada e vai ter início dia 13 de setembro, uma quinta-feira. Aproveito para convidar todos os nossos utentes e não utentes, e parceiros também, que já tenho feito os convites, mas aproveito para reforçar, dia 13, quinta-feira, a partir das 5h30 da tarde, 6 horas, temos um cocktail de só de inauguração, um momento só mais pleno, encostamos uma fita e estamos a conviver com os nossos utentes e convidados. Ao longo do dia, eu gostaria muito de ter os meus utentes também, porque vamos ter ateliês de laboratórios manipulados com crianças das escolas João Deus, da manhã uma pré-escolar em que fazemos um ateliê de dentífrico divertido, à tarde uma pasta de oxigênio que fazemos com eles também no nosso laboratório de manipulados, que é uma pasta de oxigênio que nós vemos que é as feridas também para feridas divertidas, em que eles vão ver-nos a fazer os manipulados, e também tentar estar em conjunto com a comunidade, portanto, servir a comunidade, dando alguma informação, dando a conhecer os nossos trabalhos do dia-a-dia. A parte do laboratório é fundamental, e neste dia vai ser um dia também especial a esse nível. Para além disso, temos imensas campanhas promocionais, de oferta, do dia de inauguração, e convido toda a gente a viver as nossas campanhas e o nosso espaço, que está muito bonito. Penso, está muito bonito, sou um bocadinho, não devo eu comentar se está ou não, mas sim, está lindíssimo. E temos várias zonas, muito organizado, bastante categorias, muito conseguida, serviços novos, muitos serviços para os nossos clientes. Portanto, convido toda a gente a visitar-nos, é ótimo.
Neste momento, naturalmente, é aquela pressão final, digamos assim, para ter tudo em ordem, não é?
É, neste momento é muita pressão, porque estamos a concluir vários preparativos, não é? E como a farmácia funciona sempre, a farmácia nunca vai fechar, portanto, só na noite de sábado, da noite de quarta para quinta, faz a última mudança, portanto, é complicado trabalhar e ao mesmo tempo fazer uma mudança completa, é um pouquinho.
Muito obrigado.
Obrigada eu também pela vossa disponibilidade. E, até, e vai, vão-nos visitar, por favor. Está bem? Fica o convite. E a Galinha vai continuar o seu trabalho pela Praça da República, não é?
Sim.
E vai dizer a toda a gente que é que a Galinha atravessou a estrada, porque quer muito ir para o outro lado. E porque quer visitar a farmácia, que mudou as instalações de uma estrada para a outra, atravessou a estrada. Isto é uma piada, mas que resultou muito bem em termos de marketing. A nossa empresa de marketing dá parabéns, porque o resultado final foi conseguido.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a IRT.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.